Entrevista, doutor, para a gente falar um pouco sobre essa reforma da Previdência. Nós tivemos, professor, a Câmara dos Deputados concluindo a votação do primeiro turno da reforma da Previdência na sexta-feira. Até se esperava que fosse estender um pouco mais para o final de semana para votar em segundo turno e passar a régua antes do recesso, mas não teve jeito. Muita gente, acho que com saudade da família, né? Precisou voltar para suas bases. Seria importante que fosse concluído, mas de qualquer forma não existe nenhum risco aí na opinião do senhor. Bom dia.
Bom dia. Não existe nenhum risco, até porque os destaques votados melhoraram ainda mais a questão, não para o governo, para a população. Né? Então foram concedidas.
Flexionou um pouco mais.
Isso, flexionou um pouco mais. E a tendência é que a votação seja maior ainda, porque foi atendidos alguns grupos que defendiam essa flexibilização. Então, acho que é uma vitória da Câmara. Os deputados trabalharam bastante. A Câmara abraçou essa causa, né, e conseguiram essa aprovação bem consistente nesse primeiro turno aí, mas eu não vejo nenhum risco, até porque não tem nada de excepcional que possa mudar isso. Então vejo que passa tranquilo também segundo turno. Eu estava lendo esse fim de semana lá no Congresso, no Senado também, já estão se articulando, já elegeram lá um relator, enfim, a tendência é que dê tudo certo. Me parece que essa fatura está liquidada.
E agora fica em torno de 900 bilhões, chegou a se esperar um pouco mais, 933 Isso. bilhões, 950, depois de saber que não chegaria mesmo a um trilhão, chegou a se comentar que poderia encostar ali num trilhão, agora já vê que não passa de 900 bilhões.
Não, com os destaques votados aí vai ficar entre 800 e 900 bilhões a economia nos próximos 10 anos.
Como economista, fica bom? Poderia ser melhor, mas fica bom?
É ótimo, até porque se nós fizermos uma análise do que já foi tentado nesse Brasil e nunca foi conseguido, não vale, não custa a gente lembrar que há mais de 20 anos atrás o Fernando Henrique tentou fazer a reforma da Previdência e perdeu por um voto na Câmara. E dessa vez houve sobra de votos, então é interessante que não foi nem tanto a força do governo, a causa foi abraçada pelos congressistas mesmo, e a gente tem que parabenizar o nosso Congresso por ter caído a ficha dos deputados de que ela é necessária fazer, até porque Fernando Henrique falava que tinha que fazer, não conseguiu, Lula dizia que tinha que fazer, não fez, Dilma não conseguiu, enfim, chegou a hora que tinha que fazer, porque eu acho que não passaria de 2022 esse Brasil da forma que estava ascendente o déficit da Previdência. É inevitável, eu vou ser prejudicado, você vai ser prejudicado em nosso tempo, mas é pelo Brasil. Então, essa questão toda foi desenvolvida, foi trabalhada no Congresso em favor do Brasil e esqueceu-se um pouco as particularidades de cada um, né?
Agora, tem muita gente ainda que defende a inclusão de estados e municípios para a reforma ficar completa. O senhor acha que isso é possível ainda, lá no Senado, de repente, ou agora no segundo turno?
No segundo turno eu acho difícil, não, porque já foi negociado e eles vão votar o que foi negociado logo no reinício dos trabalhos. Se incluir no Senado, vai ter que voltar para a Câmara de novo, também eles não vão incluir no Senado, a tendência é que aprove para que seja rápido e vai ter que ser feito um destaque lá no Senado para adicionar depois isso.
Para não precisar voltar.
Isso, pelo menos garantir esse primeiro, essa primeira economia já, e que isso seja rápido, porque o investidor internacional está esperando isso, os investidores brasileiros estão esperando isso para começar a investir nesse Brasil, para esse Brasil andar de novo.
E é o que a gente gostaria de ouvir do economista, a partir da aprovação dessa reforma, para que o Brasil possa andar. Vem aí a reforma tributária, que é importante também, não é? Nós já comentamos sobre isso numa outra ocasião, mas para que o Brasil possa retomar o crescimento, o que precisa além dessa reforma e possivelmente de uma discussão futura e não muito distante da reforma tributária.
A reforma tributária já tem até projeto, já eles já começaram a discutir. Primeiro, lógico, eles vão aprovar a da Previdência, mas a tributária virá logo em seguida, e a ideia é se fazer tudo isso esse ano ainda, porque ano que vem é ano de eleições e é difícil fazer reformas em anos de eleições. Então esse governo está certo, fazer tudo no primeiro ano, e a gente vê muito dinheiro internacional, tem muito dinheiro lá fora esperando essas reformas serem aprovadas, porque eles acreditam no Brasil. Nós só precisamos resolver o nosso déficit fiscal. E com essas reformas, nós teremos o nosso déficit fiscal não resolvido imediatamente, mas uma tendência de solução. E o investidor está esperando isso. Então, nós temos concessões, Brasil cheio de obras a serem feitas através de concessões, vai ter muita privatização, esse governo está prometendo as privatizações, e a hora que nós realmente conseguirmos aprovar essas reformas, o capital financeiro internacional voltará o olho ao Brasil e trará de volta esses recursos que nós já tivemos em outras épocas, quando a nossa situação esteja melhor. O fato de acontecer isso vai fazer com que tenha obras nesse Brasil de novo, vai fazer com que tenha investimentos nesse Brasil de novo, porque tem duas formas de investir. Uma das formas de investir é o poder público. O poder público está sem condição nenhuma de investir nesse instante. Então, vai ter que ser o capital privado mesmo, tanto nacional, os empresários têm recursos também, estão esperando a aprovação dessa reforma, e o capital internacional que precisa voltar para que esse Brasil comece a andar de novo. Existe uma expectativa de crescimento do PIB em 2,5% no ano que vem e mais do que 3% no próximo ano. Então, isso tudo seria muito positivo se acontecesse, e vai acontecer se nós conseguirmos aprovar essas reformas nesse primeiro ano.
O senhor falou um detalhe interessante, professor, em relação a fomentar a economia com recursos públicos ou com os recursos privados, não é? Noutra ocasião até a gente recebia aqui um professor em economia também, me fugiu o nome aqui, a Fran pode até me ajudar, lá da Unioeste, e ele participava conosco e destacava a importância da aplicação dos recursos públicos, não é? Com outra visão, não o setor privado, entendendo que o setor privado por si só ele não aguenta, então é o público que impulsiona o privado. Qual a opinião do senhor a respeito desse debate?
Eu concordo. O problema é que nós não estamos tendo recursos públicos para colocar na economia, porque existem realmente essas duas formas. Né? À medida que o poder público começa a fazer obras, fazer estradas, melhorar as condições logísticas do país, a iniciativa privada entra mais forte ainda. A questão é, nós não temos recursos hoje para fazer obras. O governo está sem recurso. O recurso mais de 80% vai para a folha de pagamento hoje. Então, é difícil o país ter recursos nesse momento, mas com essas reformas vai começar a ter recursos de novo, e aí sim uma coisa vai puxar a outra e os investimentos vão acontecer de ambas as partes. Mas no começo agora, a ideia é só do privado mesmo, porque o poder público está baleado, né?
O Valmor faz uma observação aqui, aliás, você pode interagir conosco, mandando a sua mensagem no 99225796. O Valmor diz o seguinte: eu concordo com o professor Lúcio, não é? Ele realmente, o setor privado precisa fazer a diferença e tem feito a diferença. E privatização, ele faz aqui uma observação, o senhor comentava sobre privatização, porque essas empresas públicas têm servido de cabides para corrupção, para a coberta, para, como é que ele coloca aqui? Para servir de, para questões políticas, ele quer dizer aqui, né? Para cargos políticos e tal, tem que privatizar e tem que investir realmente, dar atenção com a reforma da Previdência, com a reforma tributária, para os empresários fazerem o Brasil crescer. Esse negócio de esperar dinheiro público para fazer a coisa andar não funciona. É a opinião. Concorda com ele, professor?
Tá certo. O empresário, ele deve ser empresário.
Ele deve ser empresário.
E ele tá certo. É isso mesmo. O empresário quer investir. Ele só quer que o Brasil ofereça condições, que ofereça segurança jurídica para que se possa fazer isso, para que realmente o capitalista possa colocar o recurso e gerar empregos, gerar impostos, melhorar o Brasil como um todo. A privatização é fundamental, embora alguns não gostem, mas é fundamental. Vamos lembrar um pouquinho? A privatização da telefonia, né? Eu fui morar em Marechal Cândido Rondon, paguei R$2.800 há 20 anos atrás no telefone fixo, né? E foi difícil de comprar.
Era um investimento.
Eu colocava no meu imposto de renda. Ele era tão importante que eu colocava no meu imposto de renda. Quando eu saí lá de Marechal, eu era gerente do Banestado lá, quando eu vim embora não valia mais nada, porque tinha privatizado. Hoje, por R$10, você compra um chip, tem um telefone na mão. Então, é bom para a população a privatização. E eu pergunto, se tivesse essas telefonias na mão do governo ainda, quanto roubo teria tido nesse período todo? Então, a privatização é fundamental. O gás está muito caro, o combustível está muito caro, tudo por conta do poder público, dos monopólios que nós temos, e está tentando tentando se quebrar tudo isso. E a iniciativa privada faz melhor. Esse é o detalhe. A iniciativa privada faz muito melhor. O poder público tem que fazer saúde, segurança e educação e deixa a iniciativa privada fazer o restante. É isso que funciona, né? E é isso que deve acontecer nos próximos anos no Brasil. Eu imagino e torço por isso, porque nós teremos um Brasil diferente.
Professor Lúcio, muito obrigado pela participação aqui no CBN Cascavel. Muito
obrigado.
Conversamos com o professor e doutor em economia, doutor professor Lúcio Schauer. 11h48, no horário de Brasília. Vamos ao intervalo, já voltamos.
Restaurante Tempero de Família, ao sábado.